Boa noite. Na Maré das Lives é um site que até dezembro de 2021 se transformará em uma reportagem multimídia sobre os fenômenos das lives em Alagoas. Essa é a segunda entrevista. Eu estou muito animada porque é uma convidada muito especial. Ela é intérprete, compositora, instrumentista e produtora alagoana. Já participou de bandas em inúmeros projetos musicais, como o aclamado Rasgando o Coro, Rock Maracatu. Gravou seu primeiro álbum em 2010, intitulado Verbo Livre. Em 2018, lançou o EP Pés em Casa, em homenagem a Alagoas. Durante o período da pandemia, ela produziu o Festival Carambola Online, além de ter realizado diversas lives que movimentaram a cena e conseguiram arrecadar alimentos e verba para a classe artística. Eu estou falando de Fernanda Guimarães. Seja muito bem-vinda ao Maré das Lives, Fernanda.
Oi, gente. Menina, que introdução danada é essa? A pessoa chega.
Gostaram?
Lógico, né? A gente chega e fica feliz ouvindo tanta coisa bacana, porque a gente teve um ano tão difícil e no final das contas a gente conseguiu, sei lá, tirar leite de pedra. Então, a gente conseguiu em 2020 trabalhar, mesmo que remotamente, mesmo que através da internet, através da solidariedade das pessoas também. Então, fico feliz de ouvir palavras legais de um ano tão maluco. E eu espero que 2021 já comece sendo melhor, né?
É, eu gosto muito do teu trabalho, eu estava até comentando contigo, e eu acho impressionante a quantidade de lives que você fez no ano passado. Só no YouTube tem bem umas 5, mais de 10 horas em show, né? Sem contar as que você fez no Instagram. Aí eu pensei, eu preciso conversar com ela sobre lives, que eu achei impressionante.
Mulher, mas então, esse número foi você até que me disse, porque, tipo, eu não sabia que tinha mais de 10 horas, assim, de material, como se fosse mais de 10 horas de show. Isso aí tá parecendo um cortejo do Rock Maracatu no pré-carnaval, porque o cortejo da gente dura 7 horas, né? Então eu
É
falei,
um
gente,
contexto de live.
é um cortejo, exatamente, lives cortejo. Pois é, a coisa começou a acontecer com a história toda de pandemia, né? Como eu te falei em off, a gente estava conversando, gente, antes, e eu te falei em off que eu demorei a entrar nessa história das lives como artista. Porque assim que aconteceu a pandemia, dia 28 de março seria o Festival Carambola, e eu sou uma das produtoras, diretoras do festival. Eu, Lili Buarque e Didi Magalhães. Então, assim, era dia 28 de março, ou seja, a gente teve que cancelar tudo, cancelar as passagens, cancelar todo o processo. Só que a gente ficou, né, naquela angústia terrível, vamos ter que fazer o festival Carambola de alguma forma. O que começou a acontecer assim que a pandemia aconteceu foram as lives, né, que a gente viu acontecer absurdamente. Então, a gente, juntamente com um baita apoiador, que foi a Devassa, a gente conseguiu realizar o Festival Carambola online. Nós e mais 7 festivais do Brasil, né? Festivais que têm o um nome já em cada estado. E através da Devassa a gente conseguiu realizar essas lives. Então, o meu processo de lives foi como produtora. Produzir a live do Vado, nós três produzimos a live do Zé Cabaleiro, do Chico César, da Ana Canhas, que foi nesse processo aí. Aí, passado isso, eu disse, poxa, eu tenho que entrar nisso também, assim, eu sou meio tímida, mas vamos lá. Então, dava, sei lá, 23 horas, 0 hora, 1 hora, eu estava acordada, comecei a fazer live no Instagram, e de repente começava a juntar gente, pedindo música. E quando é que você vai fazer o especial Alanis? Quando é que você é isso? Quando é que... Aí eu volto e meio fazia isso, mas nada programado. E depois a coisa começou a engrenar. Eu comecei a fazer uma, depois outra, e assim foi ocorrendo.
Vamos falar então das suas primeiras lives. Em março de 2020, você participou da live no Instagram do coletivo do Pé de Poesia. Foi um sarau online.
Verdade.
E em maio, né, em maio, você fez outra live também no Instagram, tocando e cantando músicas do álbum Jagged Little Pill, da Alanis, né, que foi uma homenagem especial da Alanis Morissette, que foi um marco, assim, do rock dos anos 90. Na divulgação, tem até uma... deixa eu lembrar. Uma live de leve... da Alanis Morissette. Aí eu queria te perguntar, essas foram as suas primeiras experiências com a live? Como foi essa produção para fazer essas lives no Instagram?
Foram as minhas primeiras produções e um bocadinho de erro, né? E porque live é isso, como a gente estava conversando antes, live... as primeiras lives são tentativa e erro. Não foi assim com Carambola, porque a gente fez várias tentativas no privado para poder dar certo e tudo mais. Mas com o Pé de Poesia, foi um convite que o pessoal me fez e foi uma delícia de fazer. E foi bem tranquilo. Eu acho que foram três músicas, uma conversa. Eu não lembro exatamente quanto tempo foi. Mas foi tranquilo porque eu não estava usando plataformas que demandavam a internet tão grande. Eu estava usando só o Instagram e sem muitos recursos. A live que eu fiz da Alanis, ela travou bastante. Foi linda. Foi lotada, graças a Deus. Mas ela travou muito, porque eu estava usando vários recursos. Uma câmera melhor. Eu estava usando três, quatro câmeras, na verdade, tudo mais, no Instagram. E eu não sabia que a minha internet não era o suficiente. Então, ela travou bastante. Quando isso aconteceu, eu falei, não, vamos dar minha internet. Aí mudei, botei logo uma dedicada de 200 megabytes. E aí, é isso que eu estou dizendo, tentativa e erro. A gente aprendeu e a internet depois nunca mais travou aqui. Todas as lives que eu fiz deu certo e tudo certo.
Eu achei o maior barato. Foi aí na sala da sua casa, né? Você estava super à vontade, tomando cerveja, comendo uma castanhinha.
Oi.
E o pessoal,
Eu
apesar
coloquei.
também dessas coisas, o pessoal ficou contigo, o público, até o final, deu para ouvir as músicas.
O público é massa, porque o público, eu tava, por mais que estivesse travando, eu sabia, eu tava de boa. Porque assim, a live de leve é aquele papo, tipo, ó, galera, eu tô aprendendo, eu não tenho muita pretensão de chegar aqui chegando e mostrando aqui uma live super. Não, eu aprendi a produzir a dos outros, a minha é mais 500, então peraí. Eu tava sozinha para fazer as coisas, então. Mas aí, depois dessa, teve uma live que eu fiz juntamente com a Carajás também, que foi no dia 2 de junho, que foi muito legal. Aí eu já estava com a internet melhor, uma equipe profissional fazendo aqui, poucas pessoas, ao todo na casa tínhamos 5 pessoas, tentando sempre seguir as normas e tal. E foi uma live que foi mais voltada para o autoral, né? A Carajás comprou a ideia e foi uma coisa mais voltada para o autoral. E o Hilbert Fialho também, numa das paredes aqui de casa, uma parede que a Didi Magalhães ela decorou toda e tal. E foi super bacana, assim, foi uma delícia de fazer. É uma experiência diferente, porque você não tem público interagindo direto com você. Todo mundo diz isso, falta o aplauso, falta você saber se o público está curtindo, se ele não está. Então você vai fazendo de acordo com o que você acha, com o que você vai sentindo também. O interessante disso é que você toca o que você gosta. Você vai tocando, você vai gostando, pelo menos eu. Então, já que você não tem o respaldo do público, só nos chats e tal, você vai tocando que você vai gostando. Então, e no final das contas dá certo, né? Parece que fazer o que você gosta dá certo.
Vamos falar então um pouquinho dessa live sua. Depois a gente fala um pouquinho do Festival Caramola Online também. Você fez essa live com o repertório, né, autoral, que você falou dos dois discos, pessoal. Teve clássicos nordestinos, foi em junho, né, no YouTube, tava aquele clima São João, festa junina. Mas você já tinha feito esses shows dos discos anteriormente, não é? Então, como foi para você apresentar o seu trabalho autoral em live? Quais as diferenças que você sentiu de fazer esses shows que você já fez, né, ao vivo? Com um público presencial e fazer eles em uma live.
Eu acho que o principal, e eu acredito que todo cantor, todo artista vai concordar, o principal é a falta do calor humano, assim, calor do público. Você não tem aglomerado, você não tem público para você olhar nos olhos e sentir qual que é a vibe que eles estão querendo, porque show é muito disso. E para quem também a vida inteira fez cover, como eu sempre senti muito público. eu ia sentindo o que o público queria, e daí eu ia desenvolvendo shows. Eu sempre desenvolvo meus shows assim. E quem faz cover, eu acho que faz muito isso. Então, eu acho que o principal fator é a falta do calor humano, assim, né? Porque quando você fecha, pelo menos eu, assim, eu com o Wilbert aqui, eu viajo muito nos meus músicos, assim, nos músicos que estão comigo. Eu presto muita atenção no que eles estão fazendo. E o Wilbert é muito genial, então eu tava. A gente não ensaiou. Então a gente estava fazendo um improviso. Então era uma troca muito boa com ele. Já que eu não tinha o público de forma tão presente, era uma troca interessante que eu estava tendo com o Wilbert aqui, né, em casa. É, vendo ele tocar de forma genial e eu tentando fazer aquele bate-bola. Né? Mas eu acho que o principal fator mesmo é essa questão aí da falta do público, entendeu?
Na falta do público. Nessa live você falou um pouquinho dessa parceria, né, com o Wilbert, mas vamos falar também da Didi Magalhães. Nessa live, né, teve a cenografia, a intervenção artística de Didi Magalhães, que também é sua sócia no festival, né?
Exato.
Como surgiu? Explica pra gente assim, como surgiu essa parceria entre vocês, que tem marcado os seus shows, né, a cenografia dela e as lives. E na sua opinião, como o seu trabalho musical se relaciona com o trabalho visual dela? Como é que vocês casam assim essas propostas?
Aí, aproveitando, vai estar uma bagunça, eu não vou mostrar, não. Tá uma bagunça ali. Mas eu não consegui tirar até hoje o cenário dela que estava ali. Toda a arte que ele pintou à mão e tudo mais, está lá até hoje. Está ali. Porque eu sou muito fã do trabalho dela. Eu conheço a Didi desde 2006, que eu acho que foi quando ela chegou em Maceió, né? E eu conheci a Didi como artista, assim, não como eu artista, e ela como produtora já. E depois eu fui conhecendo a Didi como designer. Enfim, como mil e uma utilidades e talentos que ela tem. E a parceria, ela surgiu justamente, eu acho que dos tempos que a gente já se conhece, é natural que a gente se esbarre, na noite, que a gente se esbarre nos projetos. E que eu me lembro, posso estar enganada, ela pode me dar uma tapa depois, mas que eu me lembre, o show Pés em Casa, eu já tinha feito a concepção de cenário, tudo mais, lá no Rex. E quando a Didi chegou, porque assim, eu fiz tudo e tal, não, não, não. A Didi chegou, aí ela pega e faz assim, ó, brá. Aí o negócio cresce, o negócio, né? E ela fez toda a parte da frente, que a gente fez uma lojinha e tal. Então, assim, eu acho que deve ter tido outros encontros, mas eu não me vem à memória. E daí a gente também começou a fazer várias coisas. Ela fez o primeiro caminhão do Rock Maracatu, do primeiro ano do bloco. Ela fez o meu show Pés em Casa no Teatro Deodoro, que foi totalmente não, foi diferente e mais complicado do que o do Rex de fazer cenografia. Ela fez o caminhão do Rock Maracatu, também agora em 2020. Ficou belíssimo, por sinal. Eu acho que a Didi, ela vai tentando entender qual é o briefing do show. Qual é o briefing que você traz de repertório, o briefing que você traz de o que você quer passar para o público. E diante disso, ela vai construindo em cima de uma conversa muito generosa das duas partes. Eu digo a ela o que eu penso, inclusive sobre o cenário, porque eu também tenho muitas ideias de cenário, eu sou um saco, eu meto bedelho em tudo. Então, assim, eu vou dizendo para ela as coisas e ela vai trazendo o universo dela, a criatividade gigantesca que ela tem, para as paredes, para os ornamentos, para o teatro, para a casa de show. E acontece a beleza que acontece, né? Os cenários dela são belíssimos. Então, a coisa vai se construindo de uma forma muito coletiva e se fecha com o talento dela. E no Festival Carambola, não poderia deixar de ser. Ela que assina a identidade visual não a identidade gráfica, no caso, mas a identidade visual de toda a decoração do evento, é a Didi que assina isso.
Ela também, Fernanda, eu gostei muito que ela nessa sua live autoral, ela colocou um trecho da sua música, acho que é uma parceria com
Exato,
a
tá lindo.
Thalita, Chuva no Sertão, no cenário, que para mim, na live, virou uma mensagem de força para quem estava ali assistindo durante a pandemia, né? E o
Eu
pessoal
acho
aí
que
pode conferir a live de Fernanda, né? Quem não assistiu ainda, que está aí no YouTube, a live autoral dela.
Tá no YouTube. É, uma das coisas mais bonitas que eu acho na música é a capacidade que ela tem de atingir as pessoas em qualquer lugar do mundo, né? E a gente nunca, não vai saber nunca até onde ela foi. A música faz isso, né? As artes em geral, mas a música, ela tem esse poder. E Chuva no Sertão, eu recebi muitas mensagens de várias pessoas mencionando justamente o poder que essa música tem nos momentos, não só nos momentos difíceis, mas nos momentos contemplativos e tudo mais, mas nos momentos difíceis, assim, de pessoas que estavam passando por uma doença ou por esse problema da pandemia. Juro por Deus, eu recebi várias dessa música, né, que é uma composição da Thalita Quirino e minha. Ela fez a letra e eu fiz a parte musical. Então, a música tem esse poder incrível, assim.
Muito bonito isso da música, né? Do pessoal te dar esse feedback. Nossa, da música. Muito.
Exato, exato. Isso é incrível, isso é incrível.
Mas durante essa live também as pessoas fizeram doações através de QR Code para auxiliar os profissionais da cadeia artística aqui de Alagoas. Como foi que surgiu essa ideia de fazer dessa live uma live solidária também?
Pois é, não, eu acho que essa ideia ela já foi acontecendo naturalmente desde do início das lives, né? Você vê as lives pelo Brasil inteiro, desde março, as pessoas começaram a fazer um trabalho muito grande de solidariedade com cestas de alimentos, roupa, dinheiro, enfim, mil coisas, porque a gente viu que a gente estava vivendo, né? Quem parou de trabalhar não tinha como comprar comida, então a coisa aconteceu de forma natural. E isso é muito bonito no, nas pessoas, assim, a gente vê a capacidade e o poder de solidariedade que a gente tem na nossa sociedade nesses momentos. A gente enxerga isso. E isso aconteceu, acabou acontecendo também durante a pandemia inteira, independente de live. É porque a gente não precisa ficar divulgando sempre o que a gente tá fazendo, mas assim, O Carambola fez muito isso. A gente teve uma condição, a Devassa nos deu uma condição e a Lojinha Carambola nos deu uma condição de auxiliar a cadeia artística alagoana. E isso para a gente foi assim, tipo, pô, a gente no Festival Carambola movimenta, sei lá quantos funcionários, né? 200 funcionários, pessoas pra caramba que não receberam seu dinheiro e tal. A gente se sente até na responsabilidade de ajudar de alguma forma. E a gente pôde fazer isso com várias solidariedades acontecendo. Veja, a Lojinha Carambola acontecia, as pessoas compravam os discos e roupas e pinturas e obras de arte dos artistas alagoanos e a gente revertia esse dinheiro para a cadeia artística. Então, assim, foi uma coisa que foi uma bola de neve de solidariedade que aconteceu e que não parou. Isso foi maravilhoso, né?
Nessa época não tinha saído o auxílio também ainda, né? Viu sair só em novembro para o pessoal da cultura, né? Então, o pessoal da cultura passou meses, assim, né? Muitas passando necessidade.
Exato, boa parte. A gente tem mais ou menos 70% da cadeia do entretenimento no Brasil, pelo que eu li há poucos dias, sem trabalhar, assim, ou então com a renda mínima, 70%, ou seja, é muita gente. São milhões de pessoas que vivem do entretenimento, de fazer arte, né? De fomentar a cultura. Então, é gente pra caramba, né? As pessoas que tinham MEI e que não tinham, de repente, uma renda familiar acima de um determinado valor, receberam até auxílios e tal, alguns artistas, mas a maioria gritante não recebeu. Eu mesma só consegui receber o meu auxílio foi final de novembro, exatamente. E então, assim, passei esses meses todos fazendo live e esse dinheiro todo e toda comida, tudo isso que recebi das lives e tudo mais, foi para outras pessoas, né? A gente não chegou a fazer, eu nunca cheguei a fazer uma live, por exemplo, eu tinha vontade de fazer isso também, uma live com as pessoas pagando para entrar. É uma nova forma de você trazer o mercado artístico para a internet, né? Através do Zoom. E isso aconteceu bastante no Brasil. Essa eu não fiz. Eu adoraria ter feito. Posso ainda fazer, né? Mas é algo que hoje está um pouco, a coisa diminuiu um pouco, né? A demanda diminuiu um pouco porque a gente voltou a trabalhar de forma sazonal, mas voltou a trabalhar. Então, assim, é bonito, é bacana de ver essa solidariedade, foi muito interessante e assim, e eu vejo eu espero que isso continue, assim. A gente tenta, dentro do Carambola principalmente, a gente tenta fazer ações sempre ligadas ao social.
Vamos voltar então já para o Carambola, né? A gente volta e Sim. depois sai e volta para o Carambola e fica no vai e vem. Mas, gente, se ela fez um cortejo de lives, ela Eita. Também virou apresentadora de lives, né?
Porque
ah, sim! Ela apresentou o festival ao vivo. Conta pra gente, como é que foi isso?
Pois é, foi... Eu caí de paraquedas nisso, né? Assim, eu sempre brinco com as meninas, faço vozes, isso, aquilo, outro e tal. E a gente, nas conversas da gente, pensando em como elaborar as lives daqui, porque a gente fez duas vezes o Festival Carambola. Uma foi em maio, através da Devassa e tal, e outra foi em julho, também através da Devassa, mas foi o Festival Carambola mais no meio do ano. Aí a gente elaborando como a gente ia fazer, surgiu a ideia, Fernando, por que você não faz essa apresentação? Eu disse, eu não, de jeito nenhum, vamos ver pessoas que têm experiência com isso. Não, você vai, eu falei, tá. Seja o que Deus quiser, se eu errar, se eu fizer besteira, a culpa é de vocês. Então, eu tô livre e isenta de responsabilidade. E no final das contas, acabou sendo muito divertido fazer. Só tava eu, os artistas, né, que estavam participando, logicamente, e os meninos do Grabbers TV, que foram eles que fizeram todo aquele trabalho belíssimo, eles são PH, assim, demais, topado. E foi muito divertido. Só que eu tinha um teleprompter ali, sabe? Eu tô aqui falando com vocês, eu tinha. Eu programei tudo pra não falhar a mente, né? Não dar branco na hora e eu falar um monte de besteira e todo mundo sair da live. E deu certo, foi interessante. Foi uma experiência legal, eu faria de novo. Eu me diverti bastante fazendo.
Mandou muito bem. Ah, conseguiu, então, viu? Já está já no currículo apresentadora de lives também.
Né? Já vou estar no currículo e tal, tudo certo.
Fernanda, eu fui procurar o Festival Carambola de novo para assistir no YouTube e ele não se encontra mais lá. Apenas alguns vídeos, assim, de apresentações dos artistas que se apresentaram, assim, vídeos pequenos. O que foi que aconteceu? Uhum. Vocês têm esse registro do festival completo com vocês?
Você fala dos dois festivais?
Isso.
O de um só. Não, porque assim, existem todas as cláusulas e regras relacionadas a direitos autorais, principalmente do primeiro festival que a gente fez, que foi com Zé Cavaleiro, Chico César, Ana Canhas e Vado. Então tem todas as regras contratuais que impedem da gente deixar essas lives, esses shows desses artistas lá, No nosso canal. Algumas lives, se eu não me engano, não sei, eu tenho que ver isso ainda, se elas ainda estão no canal da Devassa, porque não fica no canal do Carambola, fica no canal da Devassa, né? Uhum. Essas lives. Mas são questões mais contratuais mesmo, a gente queria chamar as pessoas para assistir no momento, participar e tudo mais, mas mais uma questão realmente de direitos autorais, fica complicado da gente deixar. Inclusive, fazer live tem toda essa problemática. Quando você, por exemplo, faz uma live com DJs, e os DJs eles vão tocar músicas já de artistas conhecidos, sei lá, um DJ quer tocar Novos Baianos, né? Existe um robô no YouTube que ele percebe que ele está tocando e ele pode derrubar sua live. Se você não pagar ou não entrar em contato com o pessoal e explicar, ó, essa aqui é a lista, é a white list, que a gente tem várias nomenclaturas, né? White list do artista, vai tocar isso, quanto é, ou então você libera. Ou seja, é uma problemática enorme, é muito mais complicado fazer uma live, por exemplo, nesse porte, do que fazer um show. Porque o show já é um lugar comum para a gente, né? A gente não está ali dependendo de... Existe toda uma cobrança de direitos autorais, ECAD, mas isso é presencial. Você não tem que pedir autorização a diversos órgãos. Então, é uma problemática interessante, no mínimo, e bem complicada.
Foi uma discussão e tanto, né, sobre lives, direitos autorais. Foi. Então, qual é o posicionamento, assim, que tem que liberar mesmo no YouTube ou que tem que ter esse controle mesmo dos direitos autorais, pagar e remunerar o pessoal?
Não, eu acho que tem que pagar, sim. Eu acho, na verdade, que isso é sine qua non. Para qualquer situação, eu acho que você tem que os direitos autorais serem pagos. Mas eu acho que cada caso é um caso. Porque, assim, se você tem um artista que quer divulgar o próprio trabalho, que não é o caso do Zé Cavaleiro, do Lenine, que são pessoas extremamente conhecidas, se você é um artista que quer divulgar o próprio trabalho, você quer liberar os direitos autorais para deixar ali, você tem todo o direito de fazer isso também. Mas eu acho que a priori, e sine qua non, como eu disse, que é uma coisa que é taxativa, os direitos autorais são direitos dos artistas. Direitos autorais e direitos conexos das pessoas que gravaram, ou seja, cada música, além dos direitos autorais, tem os direitos conexos. O baterista que gravou, o guitarrista que gravou, o baixista, eles também têm direito na música que foi gravada. Por exemplo, entendeu? Falando de gravação e não das lives especificamente. Então, assim, eu acho que tudo isso tem que ser levado em conta na hora de você resolver fazer uma live, por exemplo, de grande porte. Ou uma live até de pequeno porte, mas que, tipo, seja conversado isso se ela for autoral, toda autoral, seja conversado com o artista se ele quer liberar, ou se ela for cover, para a gente entender como a gente vai proceder em relação a isso. Entendeu?
E você fez essas lives de cover, vamos falar um pouquinho sobre o cover, né, também. Você fez lives cantando versões covers de música de rock, a MPB, você transita muito bem, né, rock, MPB.
A gente tenta, mulher, tenta.
Lives mulheres do rock, Grabbers Live Section, a Live Cultural do Banco do Brasil, o especial, né, de fim do ano da ADUFAL. Você acha que, assim como o cover, ele tem essa importância na música ao vivo presencial, ele tem esse lugar cativo também nas lives, que a live pegou isso do ao vivo presencial?
Eu acho que ela tem um lugar cativo mais local, assim. É lógico que nas lives eu vi muita gente do Brasil inteiro, isso foi muito bom. Teve gente do Brasil todo assistindo e não conhecia o meu trabalho e passou a conhecer, seguir no Instagram, querer comprar disco, coisa que é raro hoje em dia, comprar disco, a pessoa vai lá no Spotify, no Deezer, no iTunes. Mas eu acho que ela é mais representativa localmente, assim, porque, por exemplo, aqui em Alagoas, se as pessoas sabem, conhecem meu trabalho, conhecem o trabalho da Cachorro Urubu, trabalho do pessoal da Refuse, a Kel, Mona Lisa, o Jax, enfim, o Jax Atom, enfim, a pessoa vai assistir a live, sabe que de repente vai ter as músicas autorais e vai ter muita coisa cover, provavelmente. Então, eu acho que ela funciona, ela tem um lugar mais cativo para mim, assim, no local.
Local. E sobre os patrocínios, quase todas as suas lives, elas tiveram patrocínios e você conseguiu fazer da live, a gente estava até conversando antes, das lives um produto musical durante a pandemia, com esses patrocínios também. Comparando as suas apresentações ao vivo que você fazia antes da pandemia e as lives que você fez ano passado, os patrocínios conseguem de fato ser uma boa renda para os artistas?
Eu não, eu sinceramente, assim, eu acho que a gente ainda tem aqui em Alagoas. Não estou falando comendo água, como a gente diz, falando a mesma coisa de sempre. Mas é porque aqui em Alagoas a gente não tem uma cultura, patrocínio cultural. Cultural foi interessante, mas é verdade. Não tem uma cultura de patrocínio para arte. São poucas as empresas que, pelo menos eu conheço como produtora, que tem uma verba específica para arte alagoana. Poucas. E as que eu conheço, assim, poxa, elas dão a mão, dão o braço, fazem o que podem para ajudar o artista. Eu não sei até que ponto as empresas elas servem de renda, mas assim, elas servem para fazer o evento acontecer, sem dúvida. Por exemplo, a Carajás foi super apoiadora do Festival Carambola, super apoiadora também da minha live. As outras empresas que entraram com produtos e nem sempre verba, porque tem isso também, né? Os patrocinadores ou apoiadores, eles estão junto da gente das duas maneiras, financeiramente ou com produto. Então, todos eles tiveram uma representatividade forte, assim. Quando eu comentei, a gente em off, gente, a gente estava comentando que as lives elas passam a ser um produto também, porque, por exemplo, eu fiz live institucional para o Banco do Brasil. Estou acostumada a tocar nas confraternizações do Banco do Brasil. E não teve esse ano, a gente foi lá e fez uma live. Eu fiz live para a Sicredi, live para a Dufal, enfim, e foram várias outras lives institucionais. Então, acabou sendo nesse sentido, não foi um patrocínio, foi uma coisa contratual para que eu fizesse um show para uma determinada instituição ou determinada empresa, e já que não tinha condições de fazer ao vivo. Então, eu acho que as lives elas tiveram uma representatividade assim, única na pandemia. Eu acho que tirou muita gente da fossa, muita gente do desespero, muito artista também da coisa enfadada de não poder trabalhar, da ociosidade, da possibilidade de criar. Eu vi muita gente criando. Eu acho que eu trabalhei bastante, eu fiquei muito orgulhosa assim, de ter a oportunidade, porque me foi dada a oportunidade, alguns anos atrás, de estar no Carambola. E, nossa, o Carambola, esse ano, foi uma salvação assim, profissional, nesse sentido. Né? A gente trabalhou muito, muito. Então, 2020, apesar de louco, foi muito produtivo nesse sentido. Então, eu acho que... Eu torço para que a gente consiga voltar logo, logicamente. A gente está voltando aos poucos. Hoje mesmo eu tive um pequeno show de tarde e tal. Mas eu acho que as lives elas vieram para tornar de fácil acesso e mais popular essa plataforma, entendeu? Instagram como live, YouTube como live.
No final, saindo dessas lives, né, que tiveram os patrocínios, os apoiadores, né, como você colocou melhor, no final do ano passado, você também foi uma das artistas convidadas para participar do projeto Teatro Deodoro, né, 110 anos, que foi exibida no canal, foi um pouquinho diferente das suas lives. Como foi que você recebeu esse convite? E como foi para você fazer parte desse projeto que foi um pouquinho diferente das lives que você estava fazendo?
Eu adoro o trabalho audiovisual, seja ele em live, seja ele em cinema. Eu também sou produtora de cinema, assim, sou não, né? Eu já fui, já fiz coisas do cinema, não posso dizer que sou, porque eu não tenho regularidade nisso. Mas eu amo audiovisual. E quando recebi o convite para participar, eu fiquei muito feliz, assim, de ter surgido a oportunidade de eu estar ali. Foi assim que aconteceu, surgiu uma oportunidade e eu estava ali. E por quê? Porque eu já pisei nesse palco desde que eu tenho 18 anos, eu hoje tenho 39. Então, assim, são 21 anos, não é brincadeira, é uma coisa que eu perdi as contas, deve ter sido mais de, sei lá, 200 vezes que eu pisei ali, do lado de tanta gente incrível, né? A pompa, que não é uma pompa que me afasta daquilo, não, é uma pompa da beleza, aquela coisa estética linda do teatro, que faz os olhos da gente brilhar. Então, participar para mim foi assim, tipo, meio que finquei pé aqui também nessa história um pouquinho, também faço parte um pouco dessa construção de teatro, porque o teatro ele passou muito tempo fechado, alguns anos fechados, assim, na década de 90, e quando ele voltou, eu estava lá também, assim, então fiquei muito feliz de poder falar sobre isso, falar da minha participação ali, né? E esse trabalho, a gente aproveitando, assim, o trabalho audiovisual em Alagoas é incrível, o cinema daqui é incrível, a gente está vendo cada coisa maravilhosa ser produzida. A gente teve a Mostra Sururu, que foi em live também, mas online também, né? Então, essa possibilidade que a gente está tendo de ter esse intercâmbio, eu acho dificílimo isso parar. Muita gente não vai mais voltar a trabalhar nos escritórios, vai ficar em casa, trabalhando de casa, remotamente. Eu acho isso incrível, pode ter um lado negativo, claro, mas eu acho isso incrível pela possibilidade de mobilidade, pela possibilidade que você tem de se perceber ativo em qualquer lugar, enfim. Então, é uma reinvenção danada, né? A gente teve que se reinventar várias vezes nesse ano, 2020.
Se você pudesse, sei que é muito difícil, mas eu vou jogar essa para você.
Ai, meu Deus.
Escolher, assim, qual momento... Não, acho que você já tem aí, porque é o que marcou mesmo, assim. Qual o momento que mais marcou você durante essas apresentações em live? E por que foi especial? Pode ser um, dois, o que você quiser aí, mas que você guardou, assim... que foi bastante especial das lives que você fez. o momento?
Olha, eu fiquei muito feliz com a live que eu fiz. Eu não consigo pensar assim num momento específico, mas eu fiquei muito feliz com a live que eu fiz com os Grabbers, que foi no dia 10 de setembro, se não me engano, porque deu tudo muito certo. Então, e assim, eu tava muito acostumada a fazer live dos outros, assim, né? Ou apresentar live, tanto sei o quê. E ver uma live minha, tipo, tudo deu certo, o som tava perfeito, o áudio, o vídeo tava perfeito. Acabou a live, a gente só fazia gritar lá, todo mundo. A banda, o pessoal do Brebal, que tava no som, e os Grabbers, né? Só tinha gente ali. E todo mundo muito pirado, porque foi linda, foi muito gostosa de fazer. E assim, não sei o que o público achou, se ele amou ou se ele não amou, mas a gente gostou. Então você vê o trabalho todo sendo recompensado, porque saiu tudo perfeito, isso é muito bom. Mas teve o momento da live do Chico César, que foi no Carambola, que não foi uma live minha, tá? Mas foi lá que a gente tava produzindo, e que eu me acabei de chorar, ele cantando músicas, se eu não me engano foi Para Viver em Estado de Poesia, Entranharia Nesse Sertão de Você, não sei se foi essa, mas eu chorava muito, porque a perfeição estava ali. Chico César cantando no Festival Carambola era um sonho que a gente tinha e aconteceu. Então foram momentos muito legais, porque os momentos difíceis de 2020 a gente pega, bota num saco e joga fora, sai pra lá, né? Essas coisas todas, vamos deixar quieto e vamos pensar na música, nessa beleza que a gente conseguiu construir durante esse período, né?
Fernanda, a gente está separando um momentinho no final também da entrevista para quem está sendo entrevistado indicar para o pessoal que está assistindo outras lives. Pode ser de artistas alagoanos, pode ser... quais você gostaria de indicar, assim, de lives que você assistiu? Você disse, poxa, essa aqui, essa live é bacana. Já teve a do Chico César, então o pessoal já pode, né, procurar, né?
Eu também sei se está online, porque pela coisa, tudo que eu expliquei, mas é muito fácil encontrar vídeo do Chico César, porque ele foi uma das pessoas que mais fez live, assim, que mais bateu papo com todo mundo. Ele, a Tereza Cristina, que, pô, ela abriu, na verdade, uma nova forma de se comunicar, Tereza Cristina. É um bate-papo extremamente incrível que ela consegue ter todas as noites, à meia-noite, né? Enfim, live é incrível. Mas olha só, eu acho que daqui de Maceió, eu amei a live da Lori B. Inclusive a live das três, da Lori B, da Lari Glaze e da Andréa Laís, que foi, meu Deus, que foi através do Festival Maceió.
Festival Maceió Alagoas, isso.
Exato. A live do Cachorro Urubu, que durou 5 horas. 5 horas. Foi pelo Acta TV. Essa live foi maravilhosa. As lives que o Gil fez são incríveis. Vale a pena assistir cada segunda. A live dele com a Isa é incrível. A live dele com a família toda é... Meu Deus, enfim. É pureza, assim. E a live da Elza Soares com o Seu Jorge. Putz, bicho. Essa foi de arrepiar. Então, assim, eu indico, acho que foram 5 lives aí que eu indiquei, da Lori, das três, das meninas, Lori, Andréia e Lari, da família Gil, do Gil com a Isa, Cachorro Urubu, Elza Soares. Essas são as top 5, assim.
Top 5 da Fernanda Guimarães, então fica aí as indicações das lives para vocês assistirem, além das lives dela, é claro, tá certo, gente?
Por gentileza, né?
Isso, no canal também da Fernanda Guimarães, curtam lá o canal do YouTube. Encerrando esse bate-papo, eu quero te perguntar sobre os teus trabalhos que você pretende fazer este ano, que a gente também já estava conversando sobre. Quais são os seus projetos para 2021? Pretende fazer mais lives? Quais?
Não pensei especificamente em lives mais, eu não vou mentir para você, mas pode ser que surja. Né? A gente vai ver o que vai acontecer nos próximos meses. Mas sim, o disco novo vai sair inclusive através da Lei Aldir Blanc, que eu fui contemplada. A gente vai ter DVD do Rock Maracatu, que a gente vai fazer de uma forma muito louca, assim, para que a gente possa lançar como se fosse uma live. Né? A gente vai fazer todo o processo de gravação, edição e tudo mais, e a gente vai lançar num dia específico e todo mundo assistindo juntos no YouTube, também através da Lei Aldir Blanc. Isso daí vai acontecer esse ano e o disco também. Tem algumas produções, né? A gente vai fazer Festival Carambola, que vai acontecer. Não posso deixar de falar que vai acontecer Festival Carambola. A gente ainda só está definindo data, tudo certinho, mas vai acontecer. E quem sabe aí algumas outras novas lives. Você está me dando ideia já. Então, vamos ver.
E o Festival Carambola vai ser presencial ou vai ser online? Já pensaram sobre isso?
A gente quer muito presencial. A ideia é que seja presencial, e se for presencial, provavelmente vai ser no final do ano, porque a gente vai ter, tem todo esse processo de vacinação e tal, e a gente tem que respeitar isso, logicamente. Mas a gente quer fazer várias ações durante o ano. Então, fiquem ligados, sigam o Instagram, tanto o meu, Fê Guimarães AL, quanto do Rock Maracatu, que é Rock Maracatu, não tem mistério, e o do Festival Carambola, que é Festival Carambola. Sigam para saber essas novidades, porque tem muita coisa para acontecer. Então, eu acho que 2021 vai ser extremamente positivo, produtivo, e tamo junto, é isso aí.
Fernanda, muito obrigada pela entrevista, foi um prazer conversar com você, e muito obrigada também.
Você que é muito palestrante do Carambola, né?
Sim, eu participei de uma oficina técnica lá também.
Prazer estar falando com você, a gente agradece, eu agradeço o convite e parabéns pelo projeto e vida longa aí.
E muito obrigada de coração mesmo por ter feito tantas lives levando música e afeto para as pessoas durante a pandemia, que eu acho que foi mais importante, viu? Beijos.
Não, obrigada, linda, valeu.
Tchau. Gente, o Na Maré das Lives fica por aqui. Se gostou, compartilhe esse conteúdo nas suas redes e apoie o projeto. O Na Maré das Lives tem o apoio da Lei Aldir Blanc Alagoas, Secretaria de Estado da Cultura, Governo de Alagoas, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Boa noite para vocês e até a próxima entrevista.